Continue com Escala Brasileira.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Turíbio Santos é o convidado de hoje. Turíbio, a gente ouviu, né, o Villa-Lobos agora, e é impossível dissociar a tua vida desse nome, né?
Com 15 anos de idade, eu, a pedido de dois amigos meus, Jodacil Damasceno e Hermínio Melo de Carvalho, ambos da Rádio MEC, tinha um programa chamado Violão de Ontem e de Hoje, e Villa-Lobos vinha fazer uma conferência no Rio de Janeiro sobre a obra dele para violão. Mas a hora era muito ingrata, às 15 horas, um dia de semana, uma quarta-feira ou quinta-feira. E, lógico, tinha muito pouco público, muito pouco público. Eu, Ademar da Nóbrega, que veio a ser biógrafo de Villa-Lobos, e uma terceira pessoa desconhecida. E o Villa-Lobos sentou naquela mesa grandona, junto com a Arminda Villa-Lobos e a irmã dela, Julieta. E ele começou, chamou a gente para a mesa, ficamos todos sentados numa mesa, e ele se empolgou. Era um cara muito dinâmico. O entusiasmo dele falando...
1958, isso?
É isso, 1958. Lembrava muito Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. E a pessoa física também lembrava o Carlos Alberto, o Arthur da Távola. Então, quer dizer, assim, com esses dois personagens você pode compor a figura fascinante que era. E ele se empolgou e não só falou da obra dele para violão, mas falou da obra dele em geral e da vida dele em geral. E eu lá anotando tudo, palavra por palavra, porque Hermínio e Jodacil disseram, mesmo que você ache que não é importante o que ele diz, anota tudo, porque um dia vai ser importantíssimo. E tanto foi verdade que nessa conferência, ele falando dos prelúdios dele, dedicados a Arminda, a Mindinha, ele disse que os prelúdios na realidade eram homenagens a certas facetas do Brasil. O prelúdio número 1 ao homem do campo brasileiro, o prelúdio número 2 ao capadócio carioca, ao malandro carioca. O prelúdio 3 era uma pequena baquiana, em homenagem à música de bar. O prelúdio número 4 era uma homenagem ao índio, tinha aquele mistério, a mágica do índio. E o prelúdio número 5 era o prelúdio que homenageava a vida social carioca. Aí nós ficamos meio intrigados com isso. Mas, maestro, o que é isso, vida social carioca? Ele explicou. Não, são aqueles menininhos que vão ao teatro municipal bem vestidinhos, de roupinha, banho tomado, fresquinhos. Aí a gente riu, fresquinhos. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Não, fresquinhos, não estou dizendo nada, que eram só limpinhos. Sim. E tinha acabado de tomar banho. Sim. Então, muito engraçada essa síntese, porque depois quando você ouve os prelúdios, fica tão evidente, pô, que ele realmente quis homenagear 5 facetas da vida brasileira. Ainda tinha o 6º prelúdio que perdeu-se. Ele dizia que era o mais bonito, mas que ele não sabia durante a guerra o que aconteceu com esse original.
Muito bem, vamos a outra música?
Vamos ainda, Villa-Lobos, porque já que estamos falando de viola, vamos ouvir a Viola Quebrada, que é uma peça que ele tirou do folclore, entende? Com eu e a Carol McDavid tocando.
Estremeceu. inteira, e o dia inteiro e a noite inteira capinar. Eu sei farpir porque melhor, mas tarada, roteada, capinado com as forçadas desta luz do teu olhar.
Esse é o Escala Brasileira. Turíbio Santos é o convidado de hoje. Turíbio, teve uma passagem tua pela Europa também, que foi a questão da... Como é que foi isso?
Pela Europa? A passagem foi longa, porque durou quase 20 anos.
Pois é, então, essa passagem...
Eu fui para lá...
Inclusive, uma gravadora que queria impor um repertório. Como é que foi isso?
Ah, isso daí. Não, essa passagem marcou justamente... Você perguntou, a minha relação com o Villa-Lobos começou justamente com 15 anos de idade nessa palestra. E o que aconteceu nessa palestra de Fantástico foi que Arminda Villa-Lobos, passado um certo tempo, essa foi em 1958, e em 59 Villa-Lobos faleceu. Em 60 ela criou o Museu Villa-Lobos com o apoio de Gustavo Capanema, e depois ela fez o primeiro disco do Museu Villa-Lobos. E o primeiro disco do Museu Villa-Lobos, ela me convidou para fazer, gravar os 12 estudos para violão que estavam inéditos ainda. Segovia tinha gravado só 3, eram dedicados a ele, depois que os dois se encontraram na Europa. E esse rumo, é como eu chamo, uma bússola, ela me deu uma bússola. Por quê? Porque o disco foi um sucesso, o lançamento do Museu da Obra do Villa-Lobos, meu lançamento, e eu guardei aquilo, e 3 anos depois, isso foi em 62, 63, 65, eu ganhei um concurso internacional na França, em Paris, onde, novamente, eu toquei Villa-Lobos, mas toquei também todo o repertório imposto para comparação com outros violonistas e tal coisa. E depois desse concurso, é evidente que as duas coisas somaram, a gravação do Villa-Lobos, indicado por Arminda, e o concurso. Me convidaram para fazer um disco com orquestra, música espanhola, a Musidisc europeia. A ideia era o seguinte, um cantor francês, Richard Anthony, tinha gravado o Concerto de Aranjuez e vendeu milhões de discos. Então essa companhia decidiu que se fizesse um disco com um violonista desconhecido, jovem, e abrindo a face B para que esse violonista escolhesse o que quisesse de música espanhola, venderiam pelo menos 50 mil. Aí me convidaram, eu contei duas mentiras quando me convidaram. A primeira me perguntaram, eu tinha 23 anos, né, se eu estava tocando com orquestra, se já tenho tocado, nunca tinha tocado com orquestra. E você toca o Concerto de Aranjuez? Toco sim. E o camarada ficou, ótimo, então vai ser você mesmo. E eu perguntei, quando é que vocês querem fazer essa gravação? Daqui a um mês. Aí foi uma parada indigesta, porque eu tive que me transformar em Concerto de Aranjuez de noite, a tal ponto que 15 de janeiro eu fui gravar com 40 graus de febre. Mas gravei, o disco não vendeu 50 mil, vendeu 300 mil e abriu o mercado fonográfico para mim. Nesse mercado fonográfico, a Erato, que era a companhia francesa mais importante, me convidou para fazer um disco de música espanhola. Aí eu disse, não, eu estou muito honrado com o convite, mas eu quero fazer um disco de música brasileira, eu quero regravar os 12 estudos que eu já tinha gravado no Brasil, em 62.
Todos de Villa-Lobos.
Todos de Villa-Lobos. Aí eles ficaram horrorizados com aquilo, mas como? Você é muito atrevido mesmo, 23 anos, você acabou de chegar na Europa, já quer impor um disco seu e tal e coisa. Eu disse, é, eu quero. Eu quero porque eu vi a repercussão que teve no Brasil, que não é um país muito frequentado pela música clássica, e imagino que aqui vai ter uma repercussão maior ainda. E além do mais, só faço se for esse disco. Aí passou um mês, Michel Garçon, que era um diretor artístico, um cara fantástico lá da Errator, me ligou e disse, ó, tô de acordo, vamos fazer um disco. Aí fizemos o disco. Algum tempo depois eu fiz outro disco, um concerto para violão e orquestra e o Sexteto Místico, e fiquei pensando, puxa vida, que direção a Arminda colocou na minha vida. Aquela mulher era fantástica, ela foi uma companheira fantástica para Villa-Lobos, mas continuou sendo, depois da morte dele, tomando esse tipo de atitude com jovens e intérpretes e fábricas e etc.
Visão, né?
Visão incrível, fabulosa.
E a outra música?
A outra música, a gente pode agora fazer um passeio aqui na obra de Ernesto Nazaré e tocar o batuque do Ernesto Nazaré. O batuque, uma gravação com Leandro Carvalho, música que se prestou lindamente pro violão. Parece até um original para violão, mas o original era para piano, foi para piano.
Ah, é?
É.
Não sabia, não. Thank you.
Você está com Escala Brasileira,